Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vamos lá, vamos começar, gente. Cobra Kai?
Bora.
Sim, bora.
Kai.
Eu tô ouvindo a música na minha cabeça já da abertura, do encerramento. Não tem música de abertura, porque a gente sempre pula, né? Eu pensei toda menos essa, Adriano. Aê, rapaz. Vamos fazer a nossa abertura tradicional? Adriano, pensa na piada
não,
final.
Né? Já gravar nada.
Peraí, deixa eu mudar o Ben.
Vai querer que grave áudio? Não. Não, né?
É, rapaz. É isso que o Murilo perguntou, né? Eu não tinha ouvido. É, pode gravar, gente. Desencargo de consciência, né? Teste, teste. Gravando. Um, dois, três. Se não puder, aí não tem precisão, não, gente. Foi muito complicado aí.
Ah, o meu sempre é, né? Então.
Então não vou gravar, beleza?
Ah, beleza. Vamos fazer esse teste aí. Se der merda, aí no próximo a gente grava.
É, a gente grava.
Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, mano. Dê-me livre, havia outro programa.
Imagino.
Tá mais as máquinas, que é tudo umas carroças.
A minha é.
Internet já tá indo toda pra live. Vamos lá. Abertura normal. Vamos começar. Adriano, tá pronto?
Pronto.
Vamos começar, gente. Três, pode?
Manda.
Abertura de cada um, todo mundo pensa. Vamos lá.
Sim.
Três, dois, um. Olá, Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo, e bora pra mais um NGF Cast Live, sem pena, sem piedade, sem compaixão.
Sim, sim, sim!
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
Ei. E bora para o NGF Cast de Cobra Kai, Adriano!
É isso aí, Cadu! Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil! Sejam bem-vindos a mais um NGF Cast. Dessa vez vamos de Cobra Kai! Porque se a Cobra Kai, não tem como o Karate Kid.
Não é possível!
Já gastou a piada do que ele fez no Cine NGF. Ele, ó, ele fez no grupo, ele fez no Cine NGF e ele fez agora no começo do NGF.
Eu gosto que o Adriano usa a piada sustentável.
Sustentável? Ele recicla a própria piada.
Ainda funcionou? Continua funcionando ali.
Mas essa piada funciona. É boa. É igual do Chaves, funciona mesmo depois daqui 15 anos. Funciona.
E estamos de volta para falar da quarta temporada de Cobra Kai com o Murilo.
Fala, galera da NGF Cast, aqui é o Murilo. Vamos falar aí do Cobra Kai, desse fenômeno que apareceu primeiro no YouTube, depois foi pra Netflix, que mostra que realmente o Karate Kid é o Johnny Lawrence e não o Daniel LaRusso. Vamos falar,
opa,
um pouco dessa quarta
polêmica,
temporada, que trouxe bastante novidade, bastante participações, e continua com aquele mesmo clima de malhação, né? Esse que é o problema.
Bora lá. Esse que é o problema, gente. Estamos de volta com o Felipe. Fala aí, Felipe.
Fala, galera do NGF. Felipe na voz aqui. Cobra Kai é uma prova de que a rinha de adolescente é legalizada.
Exatamente. Estamos novamente aqui para falar pela primeira vez de Cobra Kai. Vanessinha.
Fala, nerds, geeks e freaks. Nós vamos falar agora da quarta temporada aqui do Cobra Kai. Inclusive, a gente vai abordar que a cobra realmente caiu.
Eu juro, isso nunca, nunca aconteceu comigo.
É claro que não. Nós vamos falar um pouquinho também da emoção, da nostalgia e do que também tá ficando cansativo na série, que a gente não vai perdoar não, porque aqui é sem compaixão.
Aqui não. A gente vai falar tudo que a gente achou chato nessa série aí.
Isso.
E lembrando que a gente vai falar só da quarta temporada, a gente já fez um NGF Cast da temporada 1, 2 e 3, foi no começo do ano passado, e o Felipe estava presente e também o Denner.
Tá bom, né?
Ano passado, Adriano, você lembra? A gente falou das três primeiras temporadas. E a gente fez um Cine NGF também do Karate Kid Parte 2. Karate Kid Parte 2, que é o meu favorito. Canta aí, Adriano.
I am a man who
é o Mickey cantando.
Eu tô aguentando a cara do Denner.
Ele tá de faixinha, repare.
Tá sensacional.
Foi uma participação especial dele.
Para com isso!
Sensacional.
Não, peraí, o Denner ficou chocado com as piadas do Felipe. O negócio da aranha cai no final. Ele quitou, ele foi embora.
Foi.
Coitado do Denner.
Murilo, falar pra você, eu não tinha ainda feito um cine com o Nilson, sim, com o Felipe, não. No outro dia eu tava com dor, sério, sem brincadeira, com dor muscular na barriga,
tanto
cara,
de tanto que eu dei
risada. Cine pós os meninos é outra coisa, meu.
É um antes
lembrando
e
também
sensacional.
Que... Exato.
É um antes e depois, cara.
Não, você vai fazer um cine com o Murilo ainda. O Murilo também tem umas piadas que, meu amigo...
O do He-Man foi genial.
É verdade.
Foi.
O Mestre do Universo foi maravilhoso.
Foi maravilhoso. Gente, lembrando também que em breve, quando esse NGF Cast de Cobra Kai estiver no ar, já vai ter saído o Cine NGF de Karate Kid, o famigerado Karate Kid Parte 3. Aquela bomba. A gente conseguiu ver e comentar aquilo. Né,
Felipe? Ele é o Larusso chato
muito
pra
bom,
caralho.
Muito bom, viu? Muito bom. Nota 2.
O meu medo é a gente ter que assistir aquele Karate Kid da Hilary Swank.
Hilary Swank. Em breve... Se a Hilary Swank botar a cara na série, Adriano, se prepara. É só aparecer. Aí já puxa
eu vou dizer pra você,
o filme.
Eu prefiro ver da Hilary Swank, mas eu não quero ver o do Jack Chan e do Jaden Smith.
Ah, é. O Murilo não gosta. Ai, eu fiquei chocado quando eu...
Não.
É bom, cara.
Muito melhor, não é, não. Muito melhor.
Eu gostei.
Que isso? Ah, vamos não, começar não essa é briga aqui hoje.
Kid, é Kung Fu.
Não é,
é Kung Fu. É o único erro. Era pra terem colocado Kung Fu Kid, porque não tem Daniel San, não tem Sr. Miyagi, os nomes são totalmente
então
diferentes.
Então beleza, não é
Karate
Kid.
Não é no Japão, é na China.
Não sendo Karate Kid, você concorda que é um bom filme, Murilo? É ruim.
É ruim.
Eu quero saber isso. É ruim,
é
tá.
Porque é o Karate Kid comprado na Shopee, pô.
É o Karate Kid da 25.
Cara, a gente tá na introdução ainda, a introdução maior que já teve. Solta aí os comerciais. E vamos lá. Vamos começar.
Ei, viajante.
Adriano, pensa na piada. Isso. Isso mesmo. Vamos lá, que vocês curtiram a quarta temporada, gente? Vamos começar.
Padrinho, mas nunca diz o que acontece. Diz aí.
Essa imitação da V Madeiro, Vê? Um abraço pra você, onde quer que seja. A V sempre viaja no fim de semana, né? Você já viu as fotos dela do story?
Eu
vou poder gravar quando eu tô na praia.
Porra.
Um abraço pra vocês aí.
Vê Maribe em Angra, sei lá.
A V Madeira, ela leva aquele estilo de vida devendo e luxando a sério.
Exatamente.
É que o V é de viagem.
É isso mesmo. Todo fim de semana.
E o C?
Eu queria eu.
E o C de cerveja.
Eu sei de cerveja. Vem, Caio. Viagem e cerveja.
Caio de cerveja, pô.
Meu Deus.
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on!
Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé,
Ele não pode lutar.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Eu gostei da quarta temporada, mas eu preferi a terceira. Eu achei muito melhor. Por quê? Porque eu gosto de Karate Kid Parte 2, eu sou muito fã. E eu gostei da volta dos personagens de Karate Kid 2. Achei muito foda o retorno deles. Tem uma pontinha no final, que depois a gente vai comentar, que achei bem bacana. Mas essa quarta temporada, cara, eu achei que ela teve uma barriga, mas eu gostei muito do torneio final. O torneio eu gostei. E aí eu achei bem emocionante.
E aí eu vou dar a minha opinião sobre a quarta temporada, que ao contrário da terceira, a terceira ela correu muito bem durante toda a temporada, e o final eu achei meio cagado, aquela luta sem sentido na casa do Daniel. Em na compensação...
Casa, batalha campal,
é. Isso, eu não gostei também não. É verdade, bem lembrado.
Em compensação, essa temporada ela começa bem devagar, bem tipo rançosa, mas termina com um campeonato bem maneiro.
Gostei muito do campeonato, cara.
Muito legal.
Totalmente imprevisível, tu não sabe quem vai ganhar, quem vai perder. Tu pensa, não, essa pessoa vai ganhar. Não ganhou, perdeu. Nem interessante isso, cara. É porque no filme não, a gente sabia, o Daniel vai ganhar, porque ele é o herói da história. O protagonista, né? Ele vai ganhar. Não tem outro final. E na série não, a gente não sabe quem vai ganhar, quem é o protagonista, quem é o principal, a gente não sabe nada. E acontece uma coisa totalmente inesperada. E lembrando também, na segunda temporada, eu gostei muito da Elizabeth Shue voltando. Eu não esqueci de comentar. Achei bem bacana. Não, eu gosto dela, cara. Era bonita pra caralho. Continua,
até com, né? Até com o título, com a pessoa sendo campeã e depois aquele desdobramento no final lá do suborno e tal, meio que deu também um clima maior pro campeonato. Então ficou. Eu gostei muito do final da temporada.
Olha. Eu gostei mais da terceira também.
Também.
Né? Mas a quarta, eu achei ela um pouco devagar, um pouco malhação, né? E teve várias coisinhas ali que me incomodaram bastante, né? Mas no final eu acabei gostando. Gostei do torneio, gostei bastante do torneio.
O torneio foi bom.
Eu não gostei do personagem daquele molequezinho lá, acho que é Tyler o nome dele.
Não gostou? Gostou do filho do Daniel fazendo bullying com ele?
Isso.
Descaracterizaram o moleque. Cara, ele não era um gordinho nerd, porra.
Pois é. O moleque era nerd e aí do nada virou bullying, né?
Mas essa é a temática da série dele, da primeira temporada, uai.
E ele...
O Hulk é o maior exemplo disso, né?
É verdade. É a mesma coisa. Bem lembrado.
E aquele moleque lá, ele é o Daniel novo. Ele é tão panaca quanto o Daniel. Né? E do fica nada. Fugindo, né? Do nada o moleque virou.
Como é que pode fazer bullying com um moleque daquele, né? Como é que pode fazer bullying com um moleque tapado daquele? Estranho.
Ai, velho. E aí eu não gostei do molequezinho também, que era vítima do bullying, que ele ficava o tempo todo. Sabe? O jeito dele parecia Diário de um Banana. Parecia o Greg.
A gente vai comentar mais do Kenny. É o Kenny. A gente vai falar mais dele depois.
Parecia o Greg fazendo bosta, sabe? E aí, com medo da mãe dele ver.
Aquela amiguinha dele de escola também, chatinha, hein?
Chatinha, chama ele pro encontro e fala pra ele, ó, vai de cosplay. Irmão, quem que vai de cosplay num date? Juvenil.
Ele caiu.
Pra caramba, né?
Nem parece que joga online, cara.
Então.
Cano truque mais velho, né?
Nossa.
A gatinha só, 14.
Só faltou
não
ela.
É não gatinha 14.
Ai, me faz um pix, me paga um iFood. É isso.
Coloca crédito no meu celular.
Eu tô triste. Manda um pix de 30. Ah, mando.
Opa, na hora. Fazendo lanche pros outros.
É um verdadeiro paga-lanche.
Bom, pra mim, o Cadu já sabe que eu sou fã de carteirinha. Pra mim, Cobra Kai ali é a nostalgia.
Johnny Lawrence.
Eu coloquei até minha meia trifio amarrada aqui pra fazer a faixa. É o Lawrence, eu adoro, né? E essa treta que ele tem com o LaRusso, pra minha série é isso. Eu detestei, vou falar pra vocês, não gostei da parte da encheção de saco da molecada. Eu achei que foi pra complementar a série, porque não tinha mais assunto.
Só uma pausa, Van. Essa parte dos moleque eu odeio, cara. Eu fico pensando, cara, por que não mostra os velhos? Que a gente quer ver isso, cara.
Então, meu, eu acho perfeito. Eu dou muita risada com o Lawrence, eu adoro a atuação dele. A parte dos moleque eu achei
isso,
que ficou muito forçado. Jeff adorou, mas Jeff não conta porque ele gosta de Superman.
Ah, o Jeff gosta quando aparece a molecada também. O Jeff geração malhação.
Como assim? O o Jeff, não. Como gosta até de Superman? Como assim? Oi?
Não, ele, o Batman. Batman versus Superman.
BBS.
Eu tô provocando ele, acho que ele não tá escutando. Mas enfim, eu não gostei. Pra mim, o foco da série, eu acho que deveria focar mais na nostalgia, nos torneios. O torneio eu adorei, achei muito legal. O
torneio foi bom.
Gostei da parte do torneio. E é isso, eu achei que eles têm que tomar cuidado, porque senão vai acontecer que nem o terceiro filme, vai ficar muito
bom. O torneio foi tão bom, ver que até aquele moleque, o filho do Johnny Lawrence, que eu odeio, só a cara daquele cara, eu tenho
o ranço
dele. Até ele eu gostei no torneio.
Eu também.
Aquela carinha de Ranger Vermelho.
É. Ele é muito um Ranger Vermelho, pelo amor de Deus, cara.
Ele é.
Eu acho que eles poderiam ter caprichado mais.
Não,
ele
lembra o Ranger Vermelho de Power Rangers no espaço.
Não, às vezes se pervasa, ele faz umas caras assim, ele faz um pouco assim.
Eles poderiam ter aproveitado mais ali, que trouxeram o Silver de volta, o personagem do Silver, pô.
O Silver.
Tinha mais coisa ali.
O Silver tava contido, cara. É, não tava tão solto quanto eu no filme. Eu senti falta
daquele... Ah! Gostei disso! Gostei disso, Johnny! Vou fazer isso!
Não, sabe o que é? Sabe o que é? Reabilitação.
Drogas.
Cocaína.
Reabilitou ele.
Reabilitou.
Rehab.
Rehab. Você viu? Foi encontrar ele lá na casa lá, tava comendo tofu, tava tomando fumante.
Era outra vida, né?
Era outro rolê.
Não, ele ignorou o Chris, né? Eu falei, caraca, o que aconteceu com esse cara?
Né? Eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais isso daí. Eu acho que ficou pouco. Se vocês forem reparar, quase a série toda é a molecada se pegando no pau, que não teve graça nenhuma.
Se fosse pegando, tava bom.
É chato.
Talvez esteja faltando isso pra essa molecada, hein?
É, tô achando.
Talvez a molecada precise viver mais euforia da vida,
né?
É.
Eu vou falar que falar em se pegando, aquilo que eu falei no outro programa, que o Roy e a Tori iam se pegar, aconteceu e foi uma pegada braba, hein?
Foi uma pegada forte mesmo.
Forte. Pode ter certeza que o Karate vai ter Kid. Pode ter certeza.
Na Ferrari ainda, né? Na Ferrari do
Silver. O cara vai ter Kid.
O que eu achei dessa temporada? Vamos lá, cara. Cobra Kai é uma das melhores, uma das séries mais surpreendentes dos últimos tempos.
O que o povo tá falando aqui?
Uma série que trouxe uma nostalgia pra gente. Esse outro lado da história, onde a gente vê que o vilão da história passa a ser o mocinho e o mocinho se torna o vilão, que é essa dubidade entre Daniel San, Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence.
As primeiras temporadas focavam bastante nisso, esqueceram.
Exatamente.
Esqueceram muito essa parte.
Exatamente. Agora, o que tá acontecendo? Eu falei, tá virando uma malhação com rinha de adolescente ilegalizada, sabe? Tá parecendo... Toda hora tem que se reunir num lugar pra brigar, pra dar um chute, pra dar um soco, pra fazer uma pose. E isso dá umas embarrigadas muito fortes na série, cara. A volta do personagem do Terry Silver aí, eu achei que foi muito legal, foi muito bem construída a volta dele.
Eu adorei também.
É um cara que tava na rehab, em outra vibe, e o Chris vai lá e drena, parece que ele vai drenando essa good vibe. E aí vai trazendo de volta o que tem de pior no personagem. E ele acaba se virando contra o próprio Chris no final, né? O Terry Silver acaba armando pra ele. Eu acho que essa novidade do Terry Silver foi muito boa na série. Já a parte de treinamento é mais uma vez a quarta vez que a gente vê a mesma coisa. Ah, o Miyagi-Do é bonzinho. Ah, o Cobra Kai é ruim. E a presa da águia não sabe o que é da vida. Aí, exatamente. E aí fica nessa dubiedade. Ah, tem o Miguel, que é seu novo filho do Johnny Lawrence, mas o Johnny não quer ser pai dele. E aí ele sofre ainda por causa do filho dele aí, do Rob. Aí ele vai lá e é adotado pelo Daniel LaRusso.
O que você achou do Miguel nessa temporada? Ele deu uma enxada, hein?
Não, o Miguel, ele comeu um cuscuz a mais. É, comeu umas comidas mexicanas a mais.
Um burrito.
O menininho
não dele ganhou. Vanessa, pescoço. Ele não tava muito. Ele tá diferente demais, tá diferente, cara.
Tava pescoçudo.
Mas, agora, não, é que assistindo ao Karate Kid 3 na semana passada, eu acho que foi Daniel. Uma homenagem ao Daniel LaRusso.
É isso mesmo.
No terceiro filme, o LaRusso tava parrudo, tá ligado?
Ele foi pro Japão e comeu todos os sushi que tinham lá?
Que tinha.
Não, mas e ali aí, poderia ter feito uma ligação mais ou menos com o tratamento que ele fez. Ah, ele tomou muito corticoide, ele deu uma engordada, ganhou uma massa, e ter feito uma reabilitação nele, tanto é que ele acaba fazendo um golpe e dá uma aljeta nas costas e tira ele do campeonato.
Não, ele tá ganhando massa, ele tá definido. A definição.
Ele vai fazer
tá
o besouro,
massa,
né?
E comendo a massa.
É.
Ele ia fazer o besouro azul, vai.
Será que, isso é treinamento? Não, mas ele tá fazendo treinamento e tá retendo muito líquido.
Não.
Hã?
Não, não, né? Beleza, ele tá gordo mesmo, tá inchado. Você pode ver, por tá exemplo, retenido, o Rob tá no shape, cara. O Rob tá no shape.
O Hulk tá no
shape também.
Tá
as
ficando.
Meninas também estão. Nossa, a Tori tá Rob maravilhosa. O Rob tá bonito
pra cacete, velho. O moleque. O negócio é fazer karatê.
Que moleque bonito, né?
Que moleque bonito, velho.
Que frescura é essa?
Mas, velho, quando ele tira o kimono. E aparece a águia na costa que ele faz aquilo,
que ele
continua ridículo, velho.
Mas é legal, mano. É ridículo, mas é legal.
Mas é legal,
e ele
legal,
faz um legal, somzinho legal, no foi... fundo, né?
Caraca!
O Miguel tá gordo, assim, Top. Ele ainda é engordado e não consegue mais fazer
o golpe. Não, é Top. O Miguel tá gordinho mesmo. Tanto é que ele nem tira o kimono em nenhum momento, não participa tão arduamente dos treinamentos, ele fica sempre do lado do Johnny Lawrence. Ou ele, fica
ele tem um problema de coluna, né, mano? Vamos dar um desconto. Não é um probleminha de coluna que ele tem.
Então aborda isso, ó. O Miguel não é mais o mesmo porque ele tá com a coluna machucada, sabe? E ele é vendido como o campeão da
cara, se do filho do Daniel, ninguém falou nada que ele tinha emagrecido. Vai falar do outro que engordou uns quilos, esquilinho só?
Não, o Laurence falou.
Ele falou, né? Ele falou.
Fazer dieta.
O que você tá fazendo aqui?
Foi convidado. E quem é você? Espera, você é o filho. Te obrigaram a fazer dieta, foi?
Se chama puberdade. Imbecil.
Ainda é um merdinha.
Ele não tem papo na língua, ele falou mesmo.
Não tem, não tem.
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on!
Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé, ele não pode lutar.
Outra parte legal que eu gostei também bastante do final foi o campeonato, o torneio, porque ele subverteu também o que a gente esperava. Todo mundo esperava que o Rob fosse ganhar.
Ah, isso, e quem isso ganha
é o momento spoiler, né? É o Honk. Já a batalha entre a Tori e a Samantha, a Tori ganha. E aí a gente vê no final que ela ganha roubado. Esse tipo de
dualidade. Não, eu achei estranho, Murilo, porque ela tava lutando muito bem. Ela,
sim.
Ela tava lutando bem pra caramba. Achei bem estranho.
E ela falou que queria ganhar pra poder mostrar que, tipo, pô, ela passou uma vida de merda, toda fodida. Aí apareceu aquela tia dela lá, mó drunk, trash drunk lá. E aí ela falou: não, eu vou ganhar pra provar que eu sou alguém, não sei o que. Vai ganhar roubado, tipo.
Invalida todo
o esforço
o percurso
dela,
né? É. E aí teve o rumor de que ela talvez seria filha da personagem da Hilary Swank. Né? Que a mãe dela estaria doente e tal, etc.
Cara,
e
poderia ser. Tem outro rumor também. Tem um personagem que não apareceu nessa temporada, que pode ser que ele apareça na próxima.
Cadu, vamos ver se você tá pensando em alguma coisa. Fala.
É, que é o Mike Barnes.
O Bad Boy?
O Bad Boy do Karatê. Pode ser que ele seja o pai dela.
O pai do... Sabe o que eu pensei também? Será que ele é pai do Miguel?
Pode ser também.
Pensei nisso.
Não, não pode, velho.
É pra ele, pode ser alguém.
Os irmãos vão se pegar, cacete.
Isto é a maior putaria. Putaria! Putaria!
Como assim?
Não, quase... é pai de um, ou é pai de
pode
um,
ser, pô, Star Wars já fez isso há 300 anos atrás.
É, faz sentido.
Pode fazer, não?
É.
Não,
eu pensei ele sendo
Game pai of Thrones fez isso durante 10 Game anos. Game of Thrones,
é isso? Ninguém se escandalizou vendo... Nada. É. Vendo os gêmeos se enrabicharem
é.
Parecia em cima do caixão do filho morto. É.
Eu acho que o Bad Boy do Karatê é pai de alguém, gente. É pai ou filho?
Eu pensei nisso, que poderia ser pai do Miguel, porque eu achei estranho ele não aparecer.
Eu acho que o pai do Miguel pode ser ele ou pode ser o Danny Trejo.
Porra, o Danny Trejo ia ser
massa, hein? Ia ser porra. ele ia aparecer na série e morrer, porque é o que ele faz. Ele aparece e morre. Alguém ia matar.
Mas eu lembro que quando acho que a mãe do Miguel foi falar com o Johnny sobre tem uma coisa que você não sabe do meu ex, não sei o quê. Aí ficou
meio. Ele é violento.
É, ele é violento, então.
E ele também não sabe, né? Que ela teve um filho e tal. E assim.
E a gente viu o trailer, né? E sabe que ele é violento. Ele só. Então. Ele só faz maldade.
Ele é perigoso, amigo.
É perigoso.
Teve um momento lá que eu achei que deu uma descaracterizada na personagem, da Tori, né? Que foi o lance dela ir lá com a mulher do Daniel pedir ajuda. Isso. E ela já tava puta com a mãe da Samantha,
Ela pediu?
Ela foi lá, pediu ajuda dela por causa de um lance aí. Nem lembro mais o que é quarta, não deu pra assistir.
Era mas pra ela voltar pra escola.
O Adriano vê tudo no lançamento.
Ele autorização pra ela voltar pra escola.
O Adriano vê todas as séries no lançamento, então se a gente fizer um NGF Cast muito tempo depois da série, não adianta que ele esquece um pouco.
Esqueço. Olha aqui, eu anotei aqui, momento The Matrix. Eu não sei que porra foi essa que eu anotei aqui.
A gente ia fazer um NGF Cast de Matrix, acabou ficando no limbo.
Ô, Holmes, mas o Jeff fala porque eu sou igual ao Pica-Pau. 30 dias se passaram com ele a memória do Pica-Pau. Porque se demorar muito, pra mim é inédito.
Meio nerd, né? Eu quase vi o final da série de novo.
Outra coisa bem bagunçada que eles fizeram, que foi o lance das datas, né? Porque eles estavam falando que falta... No início, eles falam que falta, parece que, 3 semanas pro torneio, né? Aí, o que acontece? A Tori pede ajuda pra ela voltar a estudar, pra ela entrar na escola, né? Entrou na escola. E... Logo em seguida, o que acontece? Um baile.
É mesmo, né?
E ela acabou de iniciar na escola o baile. Tá lá, Junior Prom, fui lá e pesquisei o Junior Prom. Ele rola no final do período letivo. Ela acabou de começar a estudar. Tá faltando 3 semanas aproximadamente para começar o torneio. Acabar? E aí, nesse espaço aqui de 3 semanas, já acaba o período letivo?
É.
Já rola o baile?
Não tem nenhum narrador falando algum tempo depois. Algum tempo
depois. Né? Não, entendeu? Isso daí eu achei bagunçado pra caramba.
Você não entendeu, Adriano. Você não entendeu, Adriano. Né? É supletivo.
Supletivo. O que foi isso?
A galera.
Faculdade por correspondência.
É aquela prova do Enseja.
Instituto Universal Brasileiro.
A galera só briga.
Nossa, Cadu, que coisa velha!
Instituto Universal Brasileiro.
Puta, que coisa velha, meu!
Por correspondência.
Exatamente.
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on! Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé, ele não pode lutar.
Próximo assunto da pauta, vocês curtiram a volta do Terry Silver, direto do famigerado Karate Kid 3.
Gostaram? Muito demais.
Gostei pra caramba. Eu gostei.
Apesar dele estar um pouquinho mais contido.
Não, mas eu gostei justamente desse lance dele estar contido, de aquele lance do tá saindo da jaula o monstro.
Sim,
tipo, ele tá lá com a mulherzinha dele lá, o chefe japonês fazendo crostinha com um maçarico pra ele. Ai, beleza!
Tofu!
Tofu! Tofu! Tofuzinho, não sei o quê. Aí, não, meu irmão, quer sair no soco. O cara quer sair no soco.
É o famoso não mexe com quem tá quieto, né? Ele tava lá.
Exatamente.
Em Los Angeles, lá no Vale, comendo seu tofu, tomando seu clericô e tal. E aí o cara foi lá e tirou o monstro dele da jaula. E isso acabou sendo o twist da temporada. Uhum. É, a parte que eu mais gostei.
Muito bem bolado.
Acho que das três das quatro temporadas, a introdução desse personagem novo, vamos dizer assim, né? Do que o das outras, acho que foi o melhor desenvolvido e o que mais surpreendeu.
Qual que foi?
E o que mais marcou, cara.
Porque na terceira temporada foi só participações especiais. Sim. Eles vieram, fizeram alguma coisinha, foram embora.
E foram
esse
embora.
Não, esse participou da quarta temporada inteira. Interessante.
Eu acho uma coisa que eu gostei, pelo menos que tem, a série tem seguido, é aquele lance assim, por ser cobra, Kai, por ser cobra, essa questão de você tá criando uma cobra pra te picar. Porque na primeira temporada o Johnny trouxe pra dentro o Chris, e aí ele começou a crescer e passou a rasteira no Johnny. E passou. Agora o Johnny chamou o Silver, fez ele crescer, passou a rasteira no. Mano, eu acho isso muito da hora. Eu acho esse conceito muito legal.
É um ferrando o outro, Cobra Kai.
É um ferrando o outro.
E a construção também do personagem, eu achei muito legal a evolução do Silver. Mostrou ali que ele é um puta ator, né? Porque mostrou ele ali contido, o desenvolvimento. Não foi uma coisa apressada, nem foi de repente, que nem a loucura da Daenerys no Game of Thrones. Não foi uma coisa assim, pá!
Lembra disso?
Entendeu? Não. Criar uma polêmica. Então, e eu achei muito legal. Meu, sensacional. Eu adorei ver ele de volta. Simplesmente perfeito.
Ele foi
ainda cabeludo, né? E conservou o cabelão. Conservou o cabelão e o rabinho de cavalo dele mesmo branco.
Topíssimo, topíssimo.
Tá prata agora. Gostou da participação dele?
O melhor estilo Falcão, quando ele faz o coque lá, que faz o coque, que aí ele recebe os poderes, vamos dizer assim. Ficou bem legal esse.
Gostou da participação dele?
Antes dele, gostei pra caramba. Antes de ele amarrar o cabelo, ele tava parecendo o Clodovil.
Lembrando também que a série Cobra Kai sempre volta com os dubladores, Adriano, clássicos. Até os flashbacks é a dublagem clássica. E infelizmente o dublador clássico Sérgio Galvão já é falecido, ele não voltou no Silver, mas Sérgio agora Silver. Ele é dublado muito bem pelo Hélio Ribeiro. Tá muito bem.
Tá muito bom. Sim.
Assim como o Daniel é a voz do Nilson Neto, que faz muito bem o Daniel, a gente nem percebe que é outro dublador. É
meu Deus, já pensou se fosse o Celton ainda? Eu não ia aguentar.
Porra, se ele tivesse dublando ainda, provavelmente ia ser. Provavelmente ia ser. Porque ele parou de dublar ainda muito novinho, velho.
Sim, sim.
Ele era adolescente quando ele parou.
Eu acho que foi o último.
Ele fez algumas participações.
Lá foi a última coisa que ele fez.
Isso, ele fez algumas participações depois, mas dublagem mesmo ele parou. Enfim, vamos lá. Qual a próxima?
Daniel San, Daniel LaRusso, que era o crush da Nanda. Ela não assiste Cobra Kai porque ela não quer quebrar o encanto.
Ah, não quer ver ele enrugado, porque ele só ele é a mesma coisa, só enrugadinho.
É o que eu falei pra ela, que o Daniel LaRusso vira meio que o vilão da história, né?
Sim,
ela
sim.
Ela não quer ver porque...
Ele vira um não, no começo ele fica meio babaca.
Não quer quebrar a magia.
Eu acho que não é nem vilão, ele é um pau no cu mesmo.
Ele é. Mas só no começo, gente. Depois ele vai melhorando. Vai ter que aguentar
ele. Na verdade, ele é um cuzão ali naquele começo ali.
É um coxinha.
Ele tá se defendendo, coxinha. Né? Ele tá se defendendo, né, do que ele sofreu na...
É, ele guardou mágoa.
Daquele babaca que ele conheceu.
Ó, vou fazer um exemplo pra vocês. Vocês encontram um bully de vocês da infância na sua vida adulta. O que vocês vão fazer? Vão tratar mal, pô.
É lógico.
Se eu tivesse uma Desert Eagle, eu atirava no peito dele.
Depende. Se eu ficar mais rico que ele, eu quero provar. Mas eu fazer que ele falar pobre.
segurando uma taça, né, de próximo.
Seu pobre.
Não, eu sou diferente.
Olha o comentário do Renan.
Eu prefiro a superioridade. Como sempre, Johnny e Miguel, os melhores personagens mais uma vez. O Johnny eu concordo, mas o Miguel não. O Miguel ficou, talvez pelo porte físico dele, pelo estado físico dele.
Vocês querem ser cancelados, cara, gordinho vai desferir a gente.
Não, mas.
Não.
Ele pode Veja falar. Bem,
eu tenho lugar de fala.
Eu tenho. Tenho lugar de fala.
Eu tenho muito lugar de fala, por sinal.
Eu ocupo bastante lugar de fala que me é designado.
Bucho conta, né?
Sei.
O buchinho. Não todo mundo tem lugar de fala aqui. O Adriano está errado nesse momento. Então. Mas estamos correndo para mudar isso, né,
Adriano? O que aconteceu com o ator?
Correndo?
Eu não sei o que aconteceu com o ator. ator, se é esse treino pra ser o Besouro Azul, mas ele tava visivelmente fora de forma, então isso fez com que o personagem do Miguel ficasse um pouco
apagado.
Não, ele tava apagado mesmo. Fora isso, ele tava atuando, sei lá, pouca fala pra ele.
Também, a filha do Daniel LaRusso também ficou
tava meio chatinho, apagado. A filha do Daniel LaRusso.
Ela já é chatinha normalmente, né? Ela
não
já
é, mas é bonitinha.
É.
Eu gosto dela.
É, bonita. Não
ela é bonita, mas é chatinha.
Não, essa foi uma personagem que foi deletada da temporada. A Samantha sumiu. Sumiu. Tá o único momento emocionante dela foi ela pulando do prédio.
Ah, caralho, tu me lembrou o momento The Matrix. Era
isso.
Ah, foi isso.
Essa palhaçada aí dela.
É isso dele mesmo, Cinetop. Ele é faixa preta mesmo.
Olha a cabeça do Johnny.
Cinetop sabe tudo, hein?
Ele fazer
jogar uma criança.
Ele fazer um aleijado voltar a andar pra pegar uma Playboy pra tocar uma. Ok. Eu acho que eu voltaria a andar eu nessa situação também. Né?
Eu também.
Né? Agora, você mandar uma garota pular de uma cambada de guri pular de um prédio pro outro, que tem ali aproximadamente uns 10 metros de distância de um prédio pro outro, porra, não força a barra aí.
Não. Ô, Holmes, eu achei forçado também. Achei muito forçado isso, cara. Poderia ter colocado outras coisas.
E o mais legal é que ele bota um colchão lá embaixo, fala assim, ah, não, se cai no colchão.
A gente tá comentando aqui que o Miguel engordou e tal, vocês estão com medo? Gente, pior do que o Johnny, vocês estão lutando igual mulherzinha, pior do que as coisas que o Johnny fala na série.
O Johnny não tem medo de ser cancelado.
Não tem, falar que o Miguel
não, mas é isso de dele, né, isso aí é dele, é do personagem, a gente espera Murilo, isso
eu,
dele.
E eu adoro isso, cara. Eu me
aliás, exato. Aliás, o Johnny tentando recrutar uma mina pro dojo dele é uma das coisas mais fantásticas.
Gente, eu chorei.
É fantástico.
Exatamente, eu até é anotei aqui. Maravilhoso, velho.
Qual é? Quando eu estudava aqui, a única coisa que eu fazia melhor do que karatê, e eu era muito bom nisso, era falar com as gatas. Observe e aprende, Dias, observe e aprende. Queremos meninas adolescentes, mas tem que ser menor de 18, ou nem adianta. Peraí, não é nada disso. Vou adivinhar. Estão postando fotos no Facebook? Sabe que foto seria maneira? De vocês socando a cara de alguém com força. Nos encontrem no velho armazém industrial Weber. Estamos procurando garotas duronas como vocês. É uma fábrica abandonada que fica entre a estação de esgoto e a lanchonete que pegou fogo. Vai na minha, as garotas vão adorar isso.
É muito.
Você tem que passar em toda parte. Isso aí é pra dar destaque e realçar a curvatura. Oi, meninas, querem suar de verdade? Cadê sua pose?
Aqui é a minha pose.
Experimentem o karatê do presenciário, o dojo mais irado da região. E a melhor parte é que temos um galpão cheinho de caras sarados. Meu amigo Miguel ali. Gostou do que tá vendo? E ele nem é um dos 5 melhores. Também temos gatinhas, tem pra todos os gostos.
Eu sou assexual.
Ah, ele também é bem sexual. Dá só uma olhada, maior garanhão. Então, o que me diz? Pronta pra ser uma águia? Eu não entendo. Achei que as garotas de hoje fossem duronas.
Johnny.
Não, entra aquela menininha nova, né? No grupo.
Chatinha, né? Aí ele chega pro Miguel e fala: ô, Miguel, usa essa regata e molha sua camiseta.
O gordinho fazendo pose, né? Aí o Murilo desligou nessa hora. Ele não quis ver.
Esse lance aqui, não, ó, do Johnny, demais. O que é Uber, aí pra mim foi demais mesmo, também.
Foi mesmo, né? Na hora.
Não tem motivo.
Fala, na luta dele com o LaRusso, pessoal, Sensei tá tweetando, eu não aguentei, meu. Eu morri de risada.
Eu não vou zoar, não, que eu já perguntei o que era Uber também. Passei vergonha.
Quem nunca? Quem nunca?
Da próxima temporada vai.
Passei uma vergonha.
Esse lance aí de o que é Uber, na próxima temporada vai aparecer o Johnny com uma ficha na mão, procurando um orelhão pra fazer um telefonema.
Miguel, você sabe onde tem um orelhão por aqui? Eu preciso ligar pra minha mãe.
Caraca, igual.
É porque ele jogou
além de imitar o Gopo.
Ele jogou o celular fora, né?
Além de imitar o Gopo, que o Mário Jorge também faz, o Adriano também imita o Johnny falando.
Não, o Renan falou aqui no chat um bagulho muito fera, que ele pesquisando na internet como contar para o seu aluno
puta
que
você merda.
Está comendo a mãe dele.
É uma coisa que se pesquisa, é normal, pô.
Acabou. Gente, eu chorei. Eu vou
botar aí pra isso, né, cara?
Chorei. Acabou. Uma cena que eu gostei também, que eu achei
eu também ri pra
muito oitentista, foi ele arrumar briga lá pro Larusso e cair fora. E aí ele repete o que o Miyagi falou, não entrar em briga. Por isso que eu coloquei, eu adorei essa cena. Eu achei muito pegada dos filmes dos anos 80.
Ah, é? Meu. Tem uma parte que ele fala, te ensinou karatê, mas não ensinou gramática pro velho?
Ele chega com o pretzel, não entrar em briga. Achei muito bom, meu. Muito coisa de anos 80. Isso
aí. É, ele dá uma zoada no Daniel. Legal. Você não ensinou gramática pro velho, pô? Ele te ensinou karatê.
Eu não tô lembrado agora qual foi, mas tem um momento que eles pegaram e trouxeram um flashback do Sr. Miyagi falando alguma coisa pro Daniel.
Ah, é do tipo do karatê que ele escolhe, né? O karatê que você escolhe. Você que escolhe seu karatê?
Essa é a parte.
Eu acho que é isso. Teve um momento desse aí.
Isso foi já no torneio. Um flashback no torneio que ele teve. Foi bem rápido.
Não tô lembrado. Mas, porra, foi muito lindo esse momento, velho. Olha, chegou, os olhos ficaram
marejados. Sempre que o Sr. Miyagi aparece, as cenas mais fortes
são essas. Sensacional. Foi muito bem bolado.
Se ele estivesse na série, meu amigo.
Foi nostalgia pura.
Aliás, o que é nostalgia, o que remete, que no caso é a parte do Larusso e do Johnny, eu adoro, gente. Eu acho que é perfeito, entendeu? Até o Larusso sendo babaca, eu adoro. Adoro, acho muito legal essa inversão de valores dos dois, entendeu?
Ah, mas peraí, teve uma cena muito interessante nessa temporada que foi a luta deles finalmente, né? Vamos decidir agora essa parada. Ninguém comenta, não tem na pauta. Vamos comentar essa cena, hein? Não tem. Eles decidiram o problema e empatou. Interessante, né? Empatou.
Certeza?
Certeza?
Vê no vídeo.
Cadê o outro ângulo?
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Não tem outro ângulo.
Não tem outro celular?
Não, eu achei foda porque, tipo assim, vai, essa cultura do karatê do yin e yang, de um complemento o outro, eu achei da hora eles terem empatado.
Sim, sim.
Não ia ser justo nenhum dos dois ganhar.
Não ia.
Ô, Felipe, e a parte do... Vocês não filmaram? Cadê o outro ângulo?
Todo mundo filmando, né?
Não, e o
eu
moleque...
Eu só tenho esse ângulo, sem eu não aguentei, meu. Muito não, bom.
E o moleque metendo uma narração na luta, os comentários.
O gordinho! O gordinho. O gordinho mesmo. Não era o Miguel, não.
Era outro gordinho, gente.
Era o outro.
E o Arraia?
Uau,
isso, tem aqui na pauta. Isso, voltou do nada e doido pra ser um do Cobra Kai, né? A vida pra ele não tinha mais sentido. Queria ser um Cobra Kai de qualquer jeito. Boa, isso tinha na primeira temporada? Não lembro.
Deu
era assim
pena
mesmo?
Do Arraia, olha.
O Terry Silver. O Terry Silver fez com ele, que nem ele fez com aquele boneco de pau, né? Do filme.
Não foi nessa hora que eu senti pena. Nessa hora eu senti prazer. Eu senti pena da emoção. Que o Chris.
Sentiu prazer?
humilhou ele lá no dojo. Você não
é, nada, chegou todo porra. Animado, né?
Foi.
Vai se fuder.
Que merda.
E ele, eu sou uma raia.
Fora daqui.
É mesmo, chegou todo animadinho, né? Deu uma dó mesmo.
Galera, e tal.
Pergunta aí, eu sou uma raia.
Estamos tentando treinar para um torneio. Vamos continuar, pessoal.
O campeonato regional. Ah, eu tô ligado. Escuta, eu tô com ótimas ideias. É uma estratégia básica.
Não seja ridículo. Você nunca fez parte desse time. Você é um folião. Um palhaço. Uma vergonha. Você não tem nenhum valor aqui.
Como é que é? Mas, sensei, eu... Eu sou da galera...
Você jamais será um Cobra Kai. Entendeu?
Espera, eu acho que eu entendi. Isso. Isso é um teste, não é?
Fui?
Não, Adriano, você não pensava no Bruno Pita, né, quando via ele? É igual.
Igualzinho, cara.
É igualzinho. Parece mesmo!
Parece, meu. Um abraço, Bruno Pita.
Abraço,
seja
Bruno.
Em qual catatumba você esteja aí. Tá sumido ele.
Mas o que é mais legal é que o Terence Silver, ele usou rapidão, a raia.
Cadu, quando ele, se ele ouvir, ele vai ouvir, tá falando o nome dele, ele... Puta merda, esse filho falando todo o nome de novo, mano.
É Bruno Freak, pra quem não conhece.
É Bruno
Freak. Vai lá, Murilo.
Só voltando no do Arraia, foi a grande massa de manobra, vamos dizer assim, pro plano final do Terry Silver, né? Que a gente não tava esperando. Ele tava com esse veneno todo de entrar pro Cobra Kai. E aí ele vai lá pedir pro sensei, pra poder ser uma parte do Cobra Kai. E acaba levando uma coça do Terry Silver, né? E aí no final, depois, a gente...
Olha!
É bonita. A gente descobre que tudo fazia parte de um plano pra incriminar o Chris, né? Ele apanha e fala, se você falar que apanhou do Chris, eu coloco você no Cobra Kai. E o Arraia
nessa
tá
cena aí,
tão grande.
Nessa cena aí que ele fala com o Arraia, ô Murilo, ele faz uma ligação. Aí eu pensei que ele tava ligando pro Bad Boy do Karatê nessa hora. E ele ia aparecer na série. Eu jurava que ele ia aparecer nessa hora. Mas não, guardaram pra lá pra frente.
Não,
ele faz uma ligação rápida e fala, você tá dormindo? Você tá acordado? Você tá fazendo alguma coisa? Mas era pro Chris que ele tava ligando.
E aí o Arraia mostra também que ele não tem todo esse vamos dizer assim, esse prazer pela vida e acaba topando o plano do Terry Silver, incriminando o Chris, e o Chris acaba preso por um falso depoimento, né? Porque não foi o que aconteceu, mas é o que ele conta pra polícia, que quem bateu nele foi o Chris, né? E aí acaba ficando o Cobra Kai inteiro pro Chris. Desculpa, pro Terry Silver, ele acaba
tirando.
Isso. Ele acaba tirando o Chris da jogada, né? É uma coisa que o Terry Silver não tava. É o famoso não mexe com quem tá quieto, né? Ele não tava
com intenção
nenhuma de fazer isso. Ele fala que a sua fraqueza é o Johnny Lawrence, e tudo que você quer fazer é por causa do Johnny Lawrence. E ele fala pro Chris que desde a época da guerra lá do Vietnã, o Chris é a fraqueza do Silver, né? E ele vai acabar com a fraqueza dele, custe o que custar, e aí acaba entregando o Chris da polícia através do falso depoimento aí do Arraia. Eu acho que o Silver não vai deixar a ponta solta, e eu espero, ou eu aguardo que o final do Arraia seja mais trágico do que a gente possa imaginar. Eu acho que o Terry Silver vai apontar alguma coisa mais grave. Mas
espera, não furem a pausa, a gente vai comentar o que vai acontecer.
Não?
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on! Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé, ele não pode lutar.
Vamos comentar esse molequinho aí que apareceu nessa temporada, gente. A gente já falou um pouquinho dele. O Kenny, o que vocês acharam da introdução?
Boçal.
Boçal.
Não, peraí, a gente tá confundindo. O Kenny é o aluno do Rob, certo?
Isso.
Não, é o filho do Daniel LaRusso, certo?
Não.
O filho do Daniel é o
Daniel é Rob, né?
Não, o filho do Daniel.
Fazendo confusão. É o menino que emagreceu. Esqueci o nome.
Isso. A gente que não sabemos o nome agora, mas se der uma gulgada rápida, a gente descobre.
O moleque que tomou Herbalife.
E vamos lá, gente. Vamos falar do filho do Daniel San, que foi um filho da puta nessa temporada aí. Que moleque chato.
Que moleque chato. Que moleque insuportável, velho. Mas eu acho
que ele tá na mesma vibe de todos os moleques dessa série. Já tá começando a encher o saco. Todos. Não. Toda a parte da malhação da série.
Mas posso falar? Acho que pelo menos ele representa a sua faixa etária.
É verdade.
Ele é a geração Free Fire, ele é a geração tablet, ele é a geração Roblox, tá ligado? E já os moleques que tá no Cobra Kai, é como a gente mesmo falou. A gente falou meio na zoeira, mas tipo assim, pô, esses moleques não se pegam, não rola uns beijinhos date.
Não rola fight?
É só fight. Não é fight, só fight, é só fight.
Não rola outro fight, caramba.
Eu acho que não condiz com a idade, tá ligado?
Eu já falei, essa galera tá precisando ver Euforia, sabe? Exato. Euforia um pouco aí.
Ou os filmes antigos, o Johnny Lawrence tem que mostrar pra ele Porks, né? Porks. Né?
Mas ficou ali claro, bem entendido, que eles quiseram mostrar que essa geração agora, que os pais só deixam criança na tela, quem cria, as crianças são a tela, acho que eles quiseram deixar isso. Você vê que ele é um menino extremamente mimado, né? E aí o pai e a mãe chegam naquela conversa mole, o menino ainda esconde aparelho eletrônico e tal, e eu adorei a hora que o Larusso chegou e pá! Eu falei, isso, era o que eu fazia, era o que eu fazia com a minha filha. Ah, você vai
Exato.
Ver, pau! Entendeu?
Sabe o que faltou pra esse momento? O Daniel falar: seu badernista! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo.
Ah, dá licença, mano. Que Nutella.
Seja homem, Daniel San. É uma coisa de macho. E vamos lá. O molequinho que fizeram bullying com ele, depois ele virou um Cobra Kai, né?
Então, eu acho que ele começou muito boçal. E assim, eu acho que os diretores e produtores até aceleraram a quantidade de bullying com ele, até pra fazer com que ele se tornasse um Cobra Kai. Tipo,
ficasse mais na cara, né?
Ficasse mais na cara. Mas, por exemplo, eles tentaram forçar um triângulo amoroso que não existe, com aquela menininha lá, sabe? Se ficasse só no bullying, tava ótimo, tá ligado?
Olha a inveja.
Colocaram o Rob como o sensei dele, né? Tipo, deram aquela forçada, tá treinando o menino.
É, então, tipo assim, não. Bora soltar.
Sabe a vibe que eu percebi do Rob com esse moleque, o Rob com o Chris e o Rob com o Terry Silver? Foi mais ou menos uma vibe Anakin Skywalker, Obi-Wan e Anakin Skywalker com o Imperador e o Anakin com o Ahsoka, sabe? Quando o Ahsoka sentia que poderia dar ruim, que ele sentia o lado negro no Anakin, e o Anakin também não querendo passar isso pra Ahsoka, eu acho que é mais ou menos isso. O Robin, na hora que viu que o que ele tava fazendo seria transformar o moleque realmente num Cobra Kai, ele tenta tirar o pé, que é aquilo que o Daniel San vai falar pra ele. Se você coloca a paixão à frente dos seus princípios, se eu não me engano, você acaba perdendo, e aí ele vai e tenta consertar, mas o moleque já tá corrompido pela própria história dele, né? De bullying. Ele já tá corrompido e o Rob acaba perdendo esse moleque por culpa dele. Lembrando que esse moleque é irmão de um cara que tava na prisão quando o Rob foi
junto
preso
com ele.
Também.
Isso mesmo.
Exatamente, isso.
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on! Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé, ele não pode lutar.
E aí tem o torneio. E, cara, o torneio...
Eu gostei do torneio.
Eu achei muito legal, por exemplo, e aí eu acho que foi uma grande homenagem à arte marcial Karatê, eles terem colocado o kata. Eu achei isso muito da hora. Muito legal.
Que é aquela das armas e a dança lá, né?
Sim, sim.
Olha... Tipo, as demonstrações, né?
As demonstrações.
O das armas foi outro momento The Matrix pra mim. Só pegaram o disquete, né? E colocaram lá armas. Aí o moleque...
Fizeram o download das armas.
Do nada, né?
Eu sei manusear. Eu esqueci o nome daquela arma.
Uma lança.
Negocinho. A outra
filha do a filha do Daniel ficou com a daga. O side, a da
o Milena, nome né? daquela daga sai, lá. Né? Eu esqueci o nome
sai.
Daquela,
sai. Sai. Eu, sai que eu entro.
E aí, ó, a gente aí, isso daí, essas armas, a gente volta pra data, né? Início das aulas, torneio em 3 semanas e o baile, né? Quer dizer que em menos de 3 semanas, em 3 semanas, essa galera aprendeu a fazer...
Ô, Holmes, eu pensei a mesma coisa, aquela menina Matrix, do debate.
Que acho um
como
negócio
que a menina aprendeu a lutar assim?
Né? Não, a Samantha.
Em 3 semanas, Samantha. Eles viraram as tartaruga ninja.
Gente, me
a Samantha desde a infância a Samantha, ela treina.
Pois é.
Não, a Samantha tudo bem, isso.
Eu aceito a Samantha, porque nela já treina desde criancinha.
Criança.
Né? Uhum. Agora os outros ali, o compridão lá, o ossudo.
O Dimitri.
O ossudo.
Do nada o moleque do aprendeu nada. A usar aquelas foices ali. Porra, é.
Eu também achei forçado.
Apareceu quem lá? Mas apareceu o Jack Chan lá e ensinou o povo? Não é possível. E foi isso, mas o torneio foi bom, gente.
Eu entendi que claramente foi pra poder. É, essa parte da dança e das armas foi pra dar uma enchida de linguiça.
Sim.
E também é um jeito de dividir o campeonato em categoria, até que foi criada a categoria feminina que não tinha. Foi exatamente a poder ter a luta entre a Samantha e a Tori.
E aquela menina nova do Cobra Kai? A nerdinha, Adriano?
Não, do Eagle Fang.
Isso.
É. Eagle Fang, da Garra da Águia.
Garra da Águia. Da águia.
Que nome maravilhoso.
Presa de
águia. É o oitentista aí, e o desenho também é muito massa.
E olha,
ela conseguiu chegar ainda... quase no final. Do nada, Adriana.
Pois é, do nada, assim, a menina.
É isso quase que eu
ganhei,
falei.
Quase ganhei.
É a Trinity.
É porque, não, é que pelo que eu entendi, o Johnny achou ela, tipo, uma menina mega competitiva. Aí, tipo,
isso ela é mesmo.
Viu que, tipo, aí, nossa, ela tinha o fogo, o sangue nos olhos que ele tava buscando.
Fogo no rabo.
Não, e aí, em 3 semanas, a ela menina ficou nível 100. Chegou no torneio com o 7, tudo mais 8. Arma mais 8. As habilidades tudo completa.
Enquanto o povo dormia, lupava, Adriano. Pra que dormir?
Lutou com os outros, tudinho.
Treino
e dormindo da XP.
Dormindo da XP. E o final, vocês gostaram? O final da luta?
Completo? Não, então, o campeonato em si, como um todo, eu achei legal. Eu achei esquisito aquela hesitação do Rob quando ele viu o menino, tipo, gritando: mata, mata, mata ele, porra! Eu achei isso meio esquisito e tal, mas ok.
Vocês acharam interessante a virada do Chrissy, que falou disse pra não quebrar a perna, né?
Foi.
O próprio Chrissy mudou, né?
Mudou.
O caráter dele no finalzinho. Porque, porra, a série inteira ele é mau caráter, né? E no final ele muda.
E aí uma coisa que me deixou bastante confuso é qual que é a motivação do Chrissy, afinal de contas?
É, não entendi também, não. Por que não? Ele lembrou, né, do Johnny.
Johnny Lawrence,
acho que é o Johnny.
É ferrar o Johnny de qualquer jeito. Obrigado. Se a parte do Johnny for...
Tá vendo?
Se ele virar o Miyagi-Do, ele vai querer destruir o Miyagi-Do. Se ele abrir a garra da águia, ele vai querer...
É uma coisa bem obsessiva, né?
E aí ele lembrou do Johnny no final e ficou pensando, será que eu fiz certo, fiz errado? E acabou fazendo aquilo, né? Salvou.
Teve uma crise de consciência, né?
Teve. Logo ele. Eu achei um pouco estranho, mas gostei.
Eu também. Mas eu achei que deu uma descaracterizada no personagem.
É, porque ele é mau pra caralho.
É, então.
É estranho.
Então, mas eu acho que é pra poder acender o Terry Silver, entendeu?
É.
Ó, esse cara ainda é pior do que... Porque ele não teria esse tipo de recaída.
É, isso faz sentido porque no decorrer a gente vê que ele até se assusta com a conduta do Silver, né? Então, realmente, teve essa construçãozinha aí mesmo. Isso aí faz sentido.
Caramba, o Silver é mais filha da puta, cara. Como pode?
Não, Não, você vê que eu achei legal essa parte dele criar o plano, que nem foi no filme, que foi uma bosta, o filme 3. Muito bom, gente, nota 2. Mas no filme 3, você vê que ele tem aquela inteligência de bolar um plano pra ferrar, é um plano, você vê que é praticamente perfeito. E ele trouxe isso nessa temporada, eu achei.
Ele é vilão, ele é vilão dos anos 80.
Espetacular, velho. E aí tem aquele lance também do Silver, ele. Porque ele já tinha no filme 3 aquela ideia de abrir várias academias do Cobra Kai, não sei o quê. E agora ele vai tocar esse plano em frente e tal. E eu achei isso muito da hora. Muito da hora.
Vários Cobra Kai. Agora ele vai fazer mesmo.
É, porque além de tudo, porque o Crazy, ele era um vilão filha da puta, mas pobre.
Silver,
ele é um fudido.
Agora, é o filha da puta, só que rico.
Rico. Pô, mandou confeccionar os uniformes pros caras lá, tudo moderno.
Você viu?
Bonito,
velho. Ele continua rico, né? Caramba. Ele tinha uma indústria de lixo tóxico, eu acho, né? É uma coisa tóxica, é coisa de vilão mesmo.
Jogar o plutônio fora.
É plutônio.
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on!
Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé, ele não pode lutar.
Vamos lá, gente. Melhores cenas.
Melhores cenas?
Melhores cenas. É.
Vamos lá, eu vou lançar minhas duas melhores cenas. A primeira melhor cena pra mim é uma coisa muito simples, mas é muito simbólica. É o Silver abrindo a gaveta e achando o coquezinho pra botar no cabelo. Aquilo é fantástico. Toda aquela atmosfera, música clássica subindo. E aí ele coloca, é como se tipo a aura maligna dele ativasse. Aquilo foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso. E a segunda cena foi uma solução que a série encontrou para o único buraco que a série ainda tinha, que é a situação da Aisha. E foi muito legal a Samantha
é verdade. Aisha,
foi e na ela casa explicando. Dela. É. E eu achei isso maneiro, porque aí pelo menos tapou esse buraco. Porque falou,
é verdade. Tipo,
tiraram a menina do nada, não sei o quê. E ela era mó talentosa, ela poderia... Tanto que eu até imaginei que ela seria a karateca do Eagle Fang, mas aí acabou que não foi, mas achei muito maneiro.
Porra, olha o Renan falando do Peter Cetera, faltou ele.
Ô, Renan,
faltou. Ele na, pelo menos na terceira temporada. Teve? Não lembro. Acho que teve.
As cenas que eu destaquei também foram duas, né? Uma que eu achei bem emocionante foi quando o Laurice estava lá caído, bêbado, e o Miguel foi ajudar ele, porque ele falou, te amo, sensei, e no fim ele falou, te amo, Rob. Eu achei aquela cena, puta merda, mano, mas no coração. Deu. Pô, que eu fiquei com lagriminha no canto do olho, meu, adorei. A outra cena...
Cusão.
Vou conseguir nem falar. Cusão. A cena que eu adorei foi quando o Laurice tava treinando pra lutar com o Larus. Mano, ele chutou uma onda. Derrubou o cara, saiu quebrando tudo. Muito anos 80, gente. Eu chorei.
Total anos 80. Total, cara. Demais.
A série valeu por aquilo ali, meu. Muito bom. Isso, Renan, eu também. Gostei disso também, do final da série. Achei que foi um... cerejinha do bolo.
Gente, eu gostei do torneio, de todo o torneio final eu gostei. Eu gostei da volta do Arraia, que desde a primeira temporada ele não voltava, né? A segunda ele participa também. O Arraia é foda. E eu gostei também da cena que a gente vai comentar, do finalzinho que aparece de novo o...
Saito.
O vilão...
Japonesa.
É isso.
O japonês.
O vilão Sato. Do segundo filme. Sato? Não?
Sato? Michel?
Não. Eu esqueci o nome dele também.
O Chozen?
O Chozen, porra. É isso.
O Chozen.
Ele aparece no final e o Daniel fala: eu preciso da tua ajuda. Ele vira assim e tá o Chozen falando que vai ajudar. E vai o que ajudar. Esperar? O que esperar da próxima temporada? Porque o Chozen é foda pra caralho. Ele é realmente é um vilão que deu. Que foi difícil pro Daniel uma luta de vida ou morte. E ele realmente dá medo. Ele é perigoso. O que esperar? E agora ele é aliado, né? É uma coisa muito interessante.
Legal, né?
Mas tem muita coisa em jogo para honrar um acordo feito com homens que não têm honra. Se o Cobra Kai vai continuar crescendo e ficando mais forte, tenho que fazer o que for preciso para impedi-los. Mesmo que tenha que partir para o ataque. Eu sei que essa luta não é sua. E sei que é pedir muito. Mas você me ajuda? A finalmente pôr um fim no Cobra Kai?
E você, Murilo? Falta você e a Adriana agora.
Cara, eu vou deixar o contexto de duas cenas que eu mais gostei. A primeira é uma cena humorística, que é realmente esse treinamento que o Johnny Lawrence faz com os moleques no prédio pra fazer eles pular. E eles ficam lá o dia inteiro e ninguém pula, e a Samantha pega e pula. É essa parte engraçada que eu gostei bastante, desse treinamento nada convencional que o Johnny Lawrence acaba colocando. A cena que emocionou, eu também vou igual essa que a Van falou, que é quando o Miguel vai lá ajudar e ele fala, ah, eu também te amo. Porque eles tinham acabado de ter uma conversa de que ele ia ser o pai, né? É, você vai ser meu filho, eu vou ser seu pai.
E ele solta essa, tava bêbado, pô. Não te conto.
É. Eu ele também tá tomando mal, meu. Ele ia esperar o
filho. Ah, é, caraca. Ele apanhou do Terry Silver, mas apanhou bonito.
É.
Caramba.
Mas deu dó do Miguel.
E aí ele escuta um Eu Te Amo, Rob, que tecnicamente é o arqui-inimigo do Miguel, né? E o torneio, cara. O torneio, principalmente com a vitória do Hulk, que foi surpreendente. Eu não achei que ele fosse ganhar. Eu achei que ia ficar
eu no também clichê não.
Do Rob ganhar.
Me
gostei do Hulk ter ganhado. A parte da Tori eu já previa que seria ela mesmo. E o torneio, acho que de todas as quatro temporadas, dos torneios que teve, esse eu achei o mais surpreendente com esses dois finais. Uhum. Exatamente.
Verdade.
Todo ele escalando desde o começo até o finalzinho, que era tudo armado, foi muito bom. É. Foi muito bom. É difícil eles superarem isso aí, hein, mulher? Isso é difícil. Vamos ver aqui os comentários do Renan, que ele tá comentando pra caramba antes do Adriano falar as cenas dele. Calma aí. A Hilary Swank, eu não quero que ela volte, mas se ela voltar, a gente vai ver o quarto filme. Que se o terceiro é ruim, meu amigo, imagina o quatro.
Tortura, gente.
Mas pelo menos tem o Sr. Miyagi. Pelo menos tem. A gente errou tanto o nome do show que achou que a gente ia falar Ip Man. Não, ele tá aparecendo no Ip Man, não. Sabe que o show ele tá aparecendo, Renan? Ele tá aparecendo aquele japonês do Pestinha 3. Lembra, Adriano? Como é que é o nome daquele cara?
Peabody.
O Peabody. O show tá igual. Procura aí no Google Peabody.
Meu Deus.
Puxamos longe, hein, Murilo? Caralho, não foi foda.
Essa
é que eu mais gostei foi da cena do Sr. Miyagi, né? Que foi emocionante. Novamente, eles encaixarem um momento, num determinado momento, aí pegar uma fala que o Sr. Miyagi tinha falado lá num determinado filme que se encaixava perfeitamente com aquele momento ali do Daniel.
Que tu não tá lembrando agora, né, Adriano?
Eu não tô lembrado. Nossa,
deve ser isso mesmo. Isso, eu acho que é isso que foi o Felipe ou foi o Murilo que comentou. Negócio de razão, né? Razão, amor, razão.
É, não deixar os princípios de frente do que você ama e tal, você vai perder.
É.
Se eu não me engano,
ele
é
fala
isso.
No 2 essa frase.
E o torneio, gostei pra caramba do torneio, mas eu gostei mais também. Foi
o baile.
A chegada do Chosen, né?
A Chosen foi foda. Eu não imaginava com quem o Daniel tava falando. O nem baile, eu. Não gostou, não?
Tá.
Não.
Não, eu imaginava assim. Eu pensei que ele tava falando com a Hilary Swank nessa cena. Eu me passou pela cabeça. Cara, será que tá falando com ela?
Eu também pensei. Cara, esse bicho tá.
Você não pensou, não, Ivan? Cara, será que é a mulher?
Eu pensei que ele tava conversando.
Ele falou assim: você me ajuda?
No túmulo.
O Sr. Miyagi?
É, no túmulo. Sabe porra? Que a pessoa fica no túmulo conversando?
Eu sei, não.
Não.
Então, o americano faz isso mesmo.
Eu pensei
americano,
que era um pensamento. É tipo, pensando alto, né? Aí, tipo, pá, mó surpresa, mas eu adorei.
Ah, verdade, ele fala, ele tá conversando com o seu Miyagi e fala, me ajuda.
Isso.
Mas aí a câmera vai pro lado.
Isso.
Aí eu pensei por um momento, caraca, será que é a menina? Não, é o Chosen.
Foi, eu pensei, quando ele falou, você me ajuda, aí ele não tá falando com a lápide, ele tá pedindo ajuda de alguém aí. E aí eu pensei também na mesma hora, será que esses malucos vão meter essa, porque aquela menina lá virou icona no karatê?
É. Já pensou?
Ufa!
Tem uma menção honrosa também de cena, que é depois que tudo acaba.
Puta assim, que medo! Caralho, já. Pera aí, Felipe. Olha que. Já pensou? O Jaden Smith.
Não, para! Pelo amor de Deus!
Caralho, ia ser muito ruim.
Ia ser péssimo.
Nossa, ia ser péssimo.
Ia acabar.
Ou então.
Ia acabar, sério, com chave de titica.
Jack Chan.
Eu prefiro que eles terminem Cobra Kai, acabou a última temporada, e aí eles peguem o moleque lá, o Jaden Smith, e aí
não.
façam a mesma coisa, só que Kung Fu Kai.
Kung Fu Kai? Não, com aqueles chineses, né? Com aqueles chineses, né, Adriano?
Ia fazer uma série do Jaden Smith lutando Kung Fu lá na China, mas não mete ele nesse universo, não.
Dá bastante trabalho pro Jaden Smith, que ele não vai ser o Miles Morales. Quanto mais trabalho ele tiver, mais longe do Miles Morales ele fica.
E do Super Choque também.
E do Super Choque também.
Mas tu já ouviu, né? Os boatos de que ele tá negociando
com a máscara. Tá querendo.
Já tirou fotinha com a máscara.
Isso, fotinha com a máscara e o caramba.
Foi conversar com o Kevin Feige. Ah, não.
Caramba, mas ele vai ter que fazer uma mudança física. Ele vai ter que fazer uma mudança física ali terrível.
Ele vai ter que fazer uma aula de atuação.
Ele vai ter que desenvolver, meu amigo. Porque...
Coitado. Cara, do Jaden Smith, do não nos apedreja, hein?
Não consegue.
Não, e pra dizer que eu não tô sendo injusto com os filhos do Smith, primeiro que eu amo o Smith, inclusive tô torcendo muito pra ele no Oscar.
Sim.
Ele tá bem demais com o pai da
Cenista. Também gosto, também gosto dele.
E a banda... É muito bom, assista. E a banda da menina lá da Willow Smith é foda pra caralho. Sim, uhum. Quem puder, ouça. É, o meu problema é o Jaden, que ele é ruim.
Ele é ruim.
É amigo do Justin Bieber.
É.
Ih, já começou mal, já.
Ah, começou
mal daí.
Uma cena que eu acho que merece uma menção honrosa é, tipo, depois que acaba tudo, o torneio e tal, o Johnny encontra o Rob dentro do Cobra Kai e eles meio que se perdoam, tá ligado? Achei aquela cena bem da hora, tá ligado? Tipo, acabou
um
ciclo de ódio entre os dois.
Sim, sim.
Então foi muito maneiro,
Foi. Será que acabou mesmo? Vamos esperar que sim.
É, vamos torcer
que sim. Pode ter alguma reviravolta. Esperamos que sim.
Eu concordo contigo. O Jaden cantando é maneiro. Eu gosto do Jaden, mas atuando não dá.
Não dá.
Os águias não respondem. Eles derrubam e pegam o que quiserem.
Qual é? Nós vamos ser processados.
Ah, mas pelo quê?
Come on! Equilíbrio é crucial. Se o homem não fica de pé, ele não pode lutar.
Vamos pra nota, gente. A gente ia deixar a nota para dar em off, mas vamos dar logo. Até que a gente tá aqui. Lembra, Murilo? Vamos dar nota logo desse negócio.
Da temporada, então?
É, da temporada, porque a gente já deu nota das outras temporadas no outro NGFcast que vocês vão ouvir depois que a gente passar esse daqui. Vamos lá, então, quarta temporada. Quem começa? Quem quer dar nota logo?
Nota 7.
Nota 7, pronto. Nota 7 também. 7 mãozinhas nerds.
Eu dei 7 também.
7 também? 3, 7. Qual é a primeira vez que a gente concorda?
7 também.
7, caramba, não é possível.
Era nota que eu tava na cabeça.
É, eu também. E digo mais, e só dei o 7 porque por causa da parte da nostalgia. Porque senão ia.
Terry Silver, Johnny Lawrence.
É boa demais pra receber um 6, mas é ruim demais pra receber um 8. Então é 7 também.
É 7, boa. Exatamente.
Caraca, unânime! É a primeira vez que acontece isso.
Primeira vez, né?
Eu acho que sim. Se não é a primeira, é raríssimo acontecer isso. O Renan deu 8.
Né? Unânime. Caramba.
Tira esse 8, Renan.
Esse
8. Tira 1.
Tira esse 8 aí. Deixa 7.
Bota 7.
Não, tá. Então eu vou acompanhar o Renan. Vou dar nota 8 só pela pegada do Rob com a Thor no carro.
Aquilo ali. Olha aí.
Ali.
Foi uma bela pegada, né? Foi.
Tá vendo só o que tu fez, Renan? Era pra te apagar o fogo, não causar.
Ah, Renan, eu concordo. Cara, eu sou super fã. Super fã, meu. O Johnny,
a série é dele.
A parte do treinamento lá do outro todo zen e ele luta direito! Você tá chutando igual uma mulherzinha! Meu, sensacional. Não tem pra ninguém, velho. Johnny não tem pra ninguém.
Adriano, pensa aí numa piadoca sem ser essa da Cobra Kai. Pelo amor de Deus.
A piada do Cobra Kai é a nova piada
não.
do Pavê. Todo ano vai ter.
É. Mas a gente não acabou ainda não. A gente ainda vai falar o que a gente espera da próxima temporada. E eu espero que apareça o Mike Barnes e que ele seja pai de alguém.
Exatamente.
Principalmente da menina lá. Da bravinha lá.
Ele é o pai da Thor, certeza.
Eu acho que
ele
é o pai do Miguel.
E a Van acho que é o pai do Miguel. Eu acho que o pai do Miguel é o Danny Trejo, não sei. Vocês conseguiriam contratar ele?
Cara,
pode ser, hein? É um cara bravo.
O que eu espero pra próxima temporada vai ser o seguinte: o Silver ampliando o Cobra Kai o máximo que ele conseguir. E
vai
aí
ter mais Silver, né? Eles não são doidos de tirar esse
personagem. Não, o Silver agora ele é o cabeça do Cobra Kai, tá ligado?
É o cara a ser batido, né?
É. Eu acho que a próxima temporada vai trabalhar em três linhas, né? Que vai ser a viagem do Johnny com o Rob lá atrás do Miguel. Aí vai ter o desenvolvimento do Cobra Kai e o Daniel meio que tentando impedir, tá ligado? Junto com o Chozen.
Então, eu acho que o Chozen é um cara que pode bater de frente com o Terry Silver, porque o Terry Silver é forte pra um caralho.
Eu também acho.
E voltou toda a força dele da juventude, que ninguém para o cara. O Johnny não conseguiu,
nossa,
pô.
Nossa, se ele voltar a cheirar cocaína, então, puta que pariu. Aí não, ninguém para o homem.
É. O que você espera, Murilão? Próxima temporada? Menos adolescente, pelo amor de Deus, né?
Exatamente. O que eu espero é que não tenha tanta rinha de criança. Chega também dessa da masturbação de treinamento. Ah, o Cobra Kai contra o Miyagi-Do, contra o
muito bom.
Garra da Águia e tal. É, eu acredito que linhas vão ser essas mesmo. É, só que eu acho que quem vai acabar derrotando, e tem que ser, né? Porque o Terry Silver vai ser o Daniel LaRusso. O Chozen vai acabar ensinando e aperfeiçoando aquela técnica que eles já desenvolveram lá, aquela técnica do pergaminho lá. E aí vai dividir. Porque o problema do Daniel LaRusso é o Cobra Kai. Já o problema do Johnny Lawrence vai ser recuperar o Miguel, que ele quer ter como filho ou adotar, e ter o amor do próprio filho, que é o Rob. Eu acho que isso vai fazer ele se tornar uma pessoa melhor, que vai ser a redenção do Johnny Lawrence na série. Já a parte do Daniel LaRusso, eu acredito que eles vão treinar ele e o Chozen pra poder derrotar o Terry Silver e o Cobra Kai. E é isso que eu espero. Eu espero também, como eu falei, menos rima de adolescente e menos enrolação. E que a série acabe nos surpreendendo, como foi surpreendente o final aí da quarta temporada. Exato. Tanto com o torneio, quanto a reviravolta do suborno, quanto a reviravolta do Arraia. Foram vários plot twists juntos que salvaram a série, cara. É isso que eu acho.
Exatamente, concordo.
E só pra responder o Renan, eu acredito que essa deva ser a penúltima temporada, porque eu acho que vai ter mais uma temporada do Johnny à frente do Cobra Kai, e aí vai ter, sei lá, um último embate entre Cobra Kai e Miyagi-Do, mas dessa vez um Cobra Kai mais honesto contra o Miyagi-Do, pra eles finalmente decidirem quem é o melhor.
Mas os diretores estão esticando ao máximo essa série, já foi até confirmado, né, Adriano, que vai ter até a sexta temporada.
Não, eles tinham falado no início.
Tinham que falado sim, quinta.
Oito temporadas, né?
Oito?
E aí eles já mudaram. Eita. Eles diminuíram.
Eu acho que não cabe oito, cara.
Não,
eles já,
vai ter muita malhação.
E diminuíram pra.
Não, pra mim acaba logo. Breaking Bad tem que ter um final, porque isso. Senão.
Diminuíram pra seis temporadas. Vai ser seis temporadas.
Fica supernatural, não dá. Supernatural.
Senão, mano, na sétima temporada, o Chozen ia achar outro pergaminho do Miyagi ensinando Kamehameha.
Ai, Renan!
Meteoro de Pegasus.
Meteoro de Pegasus.
Isso que o Renan falou do até no coração agora.
O que ele falou? Vamos ver. A gente não sabe muito do passado da mulher do Daniel. Ela pode ser uma das bullers que brigava com a Hilary Swank. Teve bully? O Renan é fã desse filme. Eu não lembro desse filme. Não lembro.
Não, é porque a mulher do Daniel, ela fala um momento da série que ela foi presa também, né?
Sim, por vandalismo.
Ih,
né?
Rapaz, vamos juntar tudo assim. Será que eu vou fazer essa teia? Marvel? Puta que pariu.
Eu gosto de imaginar ela como a irmã do Sheldon e tá bom já pra mim.
Oito é muito. Oito é muito. Concordo, Renan. Obrigado, Renan, que tá até o finalzinho do NGF Cast. Obrigado, são seis pessoas assistindo a gente. Muito obrigado, gente. Daqui a pouco tem a piada do Adriano de Cobra Kai ou de Karatê. Qualquer piada que termine esse negócio. Ou não.
Aliás, o que eu espero pra próxima temporada, né?
Tu espera.
O Chozen, ele aparece ali do nada, né? Pra ajudar o Daniel. Só que o Daniel já tinha feito a aposta, né? De que se ele perdesse, acabou Miyagi-Do, né? E do jeito que terminou, ele tá terminando sem honra, né? Porque ele não tá cumprindo a aposta dele, né? Que ele vai continuar, pedir ajuda do cara e tal. E eu acho que o Chosen vai chegar e vai ficar sabendo da aposta. E aí ele vai peitar o Daniel.
Abriu um
Daniel-san, isso. Daniel-san, você perdeu a aposta. Se continuar Miyagi-Do, não tem honra. Acabar Miyagi-Do, vamos embora.
Negócio de honra pra ele é perigoso.
É,
não pode.
O Chosen vai, ele vai botar pra pegar o veículo. E eu acho que vai ser aí que a Tori vai vazar e foi comprado o torneio. Talvez nem a Tori, talvez a galera lá do conselho descubra, né, esse que o juiz foi comprado e tal, tudinho. E aí...
Parabéns. A piada final tá na tela.
Renan acabou de dar a piada.
Espera que eu vou já ler. Ah, tá aí. E aí o Chosen fica. E aí eles continuam. Mas eu acho que o Chosen, no início, ele já convence o Daniel a cancelar o bagulho ou a abrir um novo dojo. Daniel Do.
Daniel Do!
Daniel Do.
Ah, não.
Ah, meu
Esse Deus. Povo não paga plano de mensalidade anual. Eles mudam de academia cada hora. Não, né? Não tem um planejamento financeiro, nada.
Não tem registro de nome, né?
Não tem
taxa de carência, não tem quebra de.
Não tem quebra de contrato.
É, não tem. Estados Unidos, livre mercado.
Tá certo.
Só queria dizer que o Terry Silver mostrou a importância do karatê.
Karatê.
Demorou, mas entendi.
Quando o cara tem.
Quando você falar. Ah, o Nilo foi no delay.
Pode crer.
Quando você falar karatê, vai ter aquele barulhinho de caixa registradora. E acabou. Já fica cheio. Que porra? Pera, não, pera aí. Que porra é essa?
É o Robin.
Na primeira temporada, né? Que cabelo maldito.
Que mostrou o outro lado de...
Meu Deus.
Foi mal, Murilo.
Desculpa, Murilo.
Outro lado.
É muito quinta série, cara. Por isso que eu adoro. Eu
acabei de ver o pacificador e tem os bagulho do pacificador assim.
Ainda bem que eu não vi, tava escrevendo aqui. Assim.
Desculpa, Murilo.
É, trouxe lado, pra gente lado. Esse...
Eu tava procurando pra mostrar como é que ele tava nessa temporada.
Não, foi mais no pescoço aqui, ó. Porque o rapaz, o cara tava com uma tora na garganta.
Ele tava. Isso. Ele tava. Acabei tirando o Adriano.
Ele tava assim, ó. Aí, ó. Cai no chão.
Soltaram aí o Max.
Ele é tão sem noção que a gente até
perdeu
essa parte, meu.
O Max, gente, o Max falando não tem como editar. Vamos esperar o Max falar.
Cala a boca, meu filho.
E sabe que eu dei risada?
Às vezes é um ladrão que tá entrando.
A gente tá aqui.
Cuidado.
A gente tá aqui comentando, não, né? Ou o Max não vai deixar eu falar.
Era um transeunte que tava passando isso.
Sai, cachorro. É um transeunte. Tá
ótimo. Deixa não, ele, tá protegendo lá. Então, a gente tá comentando. Ah, mas que coisa, meu!
Peraí, Adriano, vamos ver. Adriano, antes de uma perguntinha pra você do Renan, tá pedindo que você responda aqui, tá na tela.
Opa, perdão. Cadê? Deixa eu ver.
Tá na tela?
Tá fazendo uma pergunta.
É o Anthony.
Não tomar azulzinho. A cobra cai, exatamente. A cobra cai.
Isso
e não tem como o cara ter kid.
Não tem, gente.
Não tem. Essa é a piada recorrente da Adriana.
A mesma piada.
Tá certinho. E é isso.
É isso.
É isso.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.